em condições de iniciar a nossa reunião, por isso, boa tarde a todos. Antes de dar cumprimento às deliberações que foram tomadas em reunião de mesa e coordenadores e da forma de realização desta reunião, queria, como nota prévia, ratificarmos a decisão que tomamos em reunião de mesa e de coordenadores relativamente à aprovação deste requerimento. Foi unânime a sua aprovação para requerer a presença da Sra. Ministra, mas, no entanto, como sabem, é competência da Comissão e agora, formalmente, queria ratificar essa decisão. Algum dos grupos parlamentares se opõe à apresentação do requerimento? Se ninguém se opõe, está aprovado por unanimidade e podemos, então, cumprir a nossa ordem de trabalhos, que é a audição da Sra. Ministra, o requerimento do PCP. Depois, tenho aqui três ou quatro notas muito breves, mas que são importantes esclarecer. A primeira foi com desagrado que hoje recebi a informação de se ter realizado em sede da primeira comissão um requerimento do PAN relativamente à limpeza das florestas. Como sabem, os Srs. Deputados, é competência desta comissão a discussão desse tema, faz parte das competências desta comissão. Vou formalmente fazer essa indicação ao Sr. Presidente da primeira comissão, que pelo menos devia ter sido comunicado à Comissão da Agricultura para que pudesse efetivamente estar presente ou em conexão sobre esta matéria. Alguns dos Srs. Deputados são os mesmos que estão nas duas comissões, mas isso não revela a deselegância e a questão formal que foi desta comissão ter disso. E também faço o reparo à primeira comissão e ao PAN, que devia ter entregue nesta comissão e não na primeira comissão, porque é competência nossa e nós devemos trabalhar as nossas competências e não deixar essa situação de forma alheia. Feito este reparo, sim? Alguém quer dizer alguma coisa sobre isto? Sim, sim. Então, vamos cumprir a ordem. Sr. Deputado João Dias, pedi primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, o PCP organizou-se no sentido de poder também corresponder a essa audição que aconteceu ainda hoje na primeira comissão. Naturalmente que o tema e o requerimento que o PAN entendeu dirigir a essa comissão não o dirigiu, foi o autor do requerimento, entendeu dirigi-lo à primeira comissão, contudo, posso afirmá-lo que o tema não era só exclusivamente da responsabilidade da primeira nem da sétima comissão, provavelmente teria feito todo o sentido que tivesse sido feita uma audição conjunta das duas comissões, mas de qualquer das formas o PCP, fui eu que fiz a audição por parte do grupo parlamentar do PCP, não pertencendo a essa mesma comissão, mas no sentido de responder que grande parte da matéria pertencia à sétima comissão, portanto à Comissão de Agricultura e Mar, nesse sentido foi uma questão de nos organizarmos, outros partidos poderiam ter feito o mesmo, de qualquer das formas percebo aqui aquela que é a preocupação de haver maior articulação entre as comissões no sentido de podermos melhor fazer aqui um escrutínio da atuação do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Sequeira, quer acrescentar?
Queria sim, obrigada, Sr. Presidente. Um bocadinho no seguimento daquilo que disse o João Dias, por acaso fui eu, mas porque eu sou das poucas deputadas, se não sou a única deputada, que sendo da Comissão da Agricultura também é da primeira comissão, porque eu sou membro de ambas as comissões. E, portanto, fiz esta audição na primeira comissão, no entanto, sem embargo, estas audições nunca podem ser feitas por uma só comissão, ou são feitas conjuntamente por ambas as comissões, porque há sempre o risco de se falar aqui um bocadinho também de áreas que têm a ver com a proteção civil e que já estão na primeira comissão, porque estas matérias por si só nunca são demasiado estanques. No entanto, o objeto principal daquela audição era, de facto, matéria da exclusiva competência da Comissão de Agricultura e Mar. E, independentemente dos nossos estados de alma e do que nós achemos, as competências não são definidas por acaso. Elas são definidas para que haja balizas e cada um saiba quais são as competências que lhe acometem para que depois as trabalhe consoante entende nos seus grupos parlamentares. Mas isso é que é o caminho, o foco que desde o início nos guia e nós precisamos dessas balizas bem organizadas. Isso não obstante também o PSD, fui eu que fiz, naturalmente sendo eu das duas comissões, mas filo em grande parte, obviamente, porque sou coordenadora da 7ª Comissão e, portanto, naturalmente acabaria por fazer essa matéria. Se assim não fosse, faria ou não, poderia, provavelmente até faria, porque costumo acompanhar estas matérias há muito tempo, mas a verdade é que parece-me que a 7ª Comissão não pode, e nesta legislatura, e quero dar esta nota que é uma espécie de desabafo, vou pedir que me permita. Nesta legislatura, parece que vítima de um qualquer modismo ou de uma qualquer agenda que eu não compreendo, tenta-se retirar à Comissão de Agricultura e Mar aquelas são as suas competências de sempre, que estão definidas no regimento, que estão definidas claramente e que não há dúvidas quais são. Mas parece que algumas forças políticas, desde o início da legislatura, têm uma agenda de esvaziar esta Comissão. E isso é uma situação que eu, enquanto membro desta Comissão, não posso aceitar. Da mesma maneira que eu acho que a primeira Comissão tem as competências dela e não lhe devem ser retiradas, como a Comissão de Ambiente tem as suas competências e deve mantê-las, ou do trabalho, ou da saúde, ou o que quer que seja. Cada uma tem as suas competências e não pode ser, porque nos agrada mais ou menos as competências onde elas estão, que isso pode continuar a acontecer.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Espero que isto não se repita. Muito obrigada, Sr.
Obrigado.
Presidente.
Sr. Deputada Cristina Freire.
Cristina Rodrigues.
Rodrigues, peço desculpa.
Tudo bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer que, de facto, eu não faço parte da primeira comissão, não estive na audição, até porque tinha uma outra audição ao mesmo tempo. Houve alguma falta de articulação dentro do próprio grupo parlamentar e, pelos vistos, também entre as próprias comissões e portanto, aqui assumo essa falta de articulação e, efetivamente, é uma matéria da competência desta comissão, pelo que deveria ter havido essa audição conjunta e, da nossa parte, faremos o possível para que não volte a acontecer.
Muito obrigado. O deputado Francisco Rocha quer acrescentar?
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Em relação às palavras que agora a Sra. Deputada Cristina Rodrigues disse, penso que vem clarificar esta nossa posição, mas não queria deixar de expressar que a bancada do PS também se junta àquilo que é o sentimento do Sr. Presidente e que essas matérias, embora sendo transversais e que digam respeito a mais do que uma comissão, devem, em primeira ordem, passar pela nossa, que é a 7ª. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Para concluir este ponto de ordem de trabalhos, dizer só, eu compreendo e sei que a atual situação que vivemos é uma situação excepcional e mesmo a forma das reuniões também é excepcional, mas naturalmente, formalmente, tinha que ficar aqui vincado para que, mesmo no período excepcional, estejamos atentos a essas situações. Muito obrigado e assunto esclarecido. Passando então ao outro ponto da ordem de trabalhos que está, nós temos e fomos recebemos um ofício da Comissão de Assuntos Europeus, o deputado Luís Capoula Santos, que tem a ver com o processo de acompanhamento dos assuntos europeus e que temos que dar cumprimento para a análise do relatório que permite o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. Este é um relatório que carece de nomeação de um relator. O relator cabe ao PSD. Eu pergunto à Sra. Deputada Emília Cerqueira se quer indicar já ou se... Pronto, então fica já notificado, sendo certo que temos alguma brevidade na apresentação desse relatório, mas depois os serviços da Comissão
obrigado,
farão.
Obrigado, serei o próprio, não tinha...
Muito obrigado. Também temos aqui, e os Srs. Deputados dirão, este não é de caráter vinculativo nem obrigatório, tem a ver com o relatório que foi distribuído hoje da avaliação do estado de emergência. Eu pergunto aos Srs. Deputados se esta Comissão entende que se deverá pronunciar sobre esse relatório ou não. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, ou se é de todo desnecessário.
Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Entendemos que, face aos acontecimentos, e o mesmo já foi hoje objeto de análise e de discussão no nosso plenário, penso que está ultrapassada a oportunidade dessa análise por parte aqui da 7ª Comissão.
Muito obrigado. O PS prescinde da análise. Sr. Deputado Emília Cerqueira, nome do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão, sendo que nesta Comissão, por tradição, nós prescindimos muitas vezes da análise deste tipo de relatórios, sendo um momento único, que é a primeira vez em democracia, em 45 anos, que temos um estado de emergência faz-me todo sentido que haja uma análise da nossa área setorial, até porque podemos, ao estar a prescindir dela, independentemente da discussão que está a haver em plenário, todas as comissões o vão fazer, isso faz com que nós possamos perder uma oportunidade até histórica de poder apontar falhas ou coisas que funcionaram bem relativamente a uma matéria tão transversal como é esta e que nos pode até deixar lições para o futuro, quer positivas, quer negativas, e portanto eu acho que era importante que nós fizéssemos essa avaliação.
Muito obrigado. O deputado João Dias pediu a palavra, em nome do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que é importante que se tenha em consideração o que é que está aqui em causa. Ou seja, o que está aqui em causa é que a primeira Comissão ficou com a responsabilidade de produzir uma resolução que depois será enviada à Conferência de Líderes e essa resolução será, isto está, salvo erro, no artigo 28 do Decreto-Lei, e, portanto, deveremos, portanto, se os grupos parlamentares, cada grupo parlamentar o entender, apresentar, não se trata de uma resolução com recomendações, segundo aquilo que o Sr. Presidente da Primeira Comissão informou, trata-se simplesmente de uma resolução que nunca foi feita.
É a primeira vez
que faz uma resolução desta natureza. Portanto, é natural que cada grupo parlamentar, se assim o entender, possa dar opiniões ou deixar observações a esta resolução, para que depois possa constar aquilo que foram essas observações que são feitas por cada um dos grupos parlamentares. O que está aqui em causa trata-se precisamente de uma resolução e que me parece que deve ser valorizada, tendo em consideração o título excepcional que temos, que foi a aplicação do estado de emergência, embora que ainda em vigor até. E, portanto, aquilo que ficou determinado será até à semana que vem, quem quiser enviar, enviará, cada uma das comissões enviará em função dos contributos que forem chegando a essas mesmas comissões, enviará depois à comissão, à primeira comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, querem mais alguns senhores deputados que querem intervir? Sr. Deputado Francisco Rocha tinha pedido a palavra.
Só muito rapidamente, completando aquilo que os nossos colegas também disseram, dizer que este não vai ser uma oportunidade única. Vai existir um segundo relatório e um terceiro relatório. Portanto, também temos a oportunidade de ajustar essa nossa análise em relação a isso. Mas, reiterando aquilo que foi dito, é que é um caminho novo e, como qualquer um desses caminhos novos, às vezes tem algumas vicissitudes. Quero mais uma vez enfatizar junto do Sr. Presidente que o próximo relatório e o terceiro certamente merecerão uma outra análise e um outro circuito. É só.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, se me permite, era só para um pequeno esclarecimento. Na verdade, a primeira comissão fica a coordenar o relatório que é feito, a resolução, que entretanto, à semelhança daquilo que acontece um bocadinho, permitindo-me fazer aqui o paralelismo possível, de cada uma das comissões pode apresentar a sua posição setorial, digamos assim, das medidas setoriais, e depois a primeira comissão faz a coordenação desses relatórios setoriais apresentados em cada uma das comissões e será votadas na primeira comissão. Aquilo que hoje disse o Presidente da Comissão, e até tivemos uma conversa que eu agora vou permitir-me aqui reproduzir, porque tivemos a discutir questões mais jurídicas, até pelas dúvidas jurídicas que toda esta questão poderia levantar, e portanto tivemos mesmo já no fim da reunião a discutir esta matéria. A única questão que se colocava aqui era até que ponto é que era admissível nesta resolução, por ser a primeira que se faz em democracia, até que ponto é que era admissível que cada grupo parlamentar pudesse fazer, à semelhança que acontece nas comissões de inquérito, o seu relatório, voto, ou voto, declaração de voto, ou que é, o nome que queiramos dar-lhe, para ficar anexo a essa resolução. Esse é que foi o teor da conversa e, portanto, esse é que é o teor do entendimento que há a partir do PAR. O PAR ainda irá esclarecer, aliás, se isso é ou não admissível, nem sequer sabemos se isso é admissível, e portanto cada uma faz a sua questão setorial, ou não se entender, e depois é coordenada pela primeira comissão. É aí sim que sintetizará. Eu só queria deixar esta nota.
Muito bem, então ficou esclarecido. Eu atrevo-me a propor o seguinte: em função e em virtude daquilo que foi dito pelos senhores deputados em representação dos grupos parlamentares, uma vez que temos, com a aprovação hoje da prorrogação do estado de emergência ou da renovação do decreto presidencial, vamos ter que nos pronunciar três vezes sobre esta matéria. Pronunciaram-se três grupos parlamentares sobre essa questão favoravelmente. Por isso, cada um dos seus deputados ficaria responsável por um desses relatórios, tendo aqui, inversamente, por representação parlamentar, cabendo o primeiro relatório o PCP, o segundo relator o PSD e o terceiro o PS. Se não tiver nada a opor, ficava assim e pronunciávamos três vezes sobre os partidos que votaram favoravelmente o entendimento de nos pronunciarmos sobre este relatório e dar parecer à primeira comissão, seja ele qual for a sua análise. Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, só quero esclarecer a posição do PCP. O PCP não votou nem favoravelmente nem contra. O que o PCP disse, isto não, nem a abstenção foi.
O que não votou contra nem a favor, nem muito menos pelo contrário.
O que o PCP quis dizer foi que cada grupo parlamentar, se assim o entender e que tiver esse entendimento, pode fazer chegar à Comissão, à 7ª Comissão, as observações que quiser relativamente à aplicação do estado de emergência. E se não entender, entregar, não entrega. Bem, agora, portanto, chegando a Comissão e os serviços farão a reunião desses elementos e depois remeterão para a primeira comissão, que depois também o tratará e enviará depois para a conferência de líderes, que depois dará o tratamento final. Era isto que eu achava, não era dispensa de nós fazermos qualquer tipo de relatório.
Muito acho bem, bem eu é que fiz uma intervenção um pouco mais extensiva, conhecendo como conheço, fiz uma intervenção um pouco mais extensiva. Por isso, se a minha proposta for aceita por todos, ficaria aprovada por unanimidade e iríamos usar essa metodologia. Muito bem, muito obrigado. Então, continuando a nossa... Sim, senhor deputado. Não, depois eu estava... É que temos a senhora ministra à espera.
Eu sei, não estou a gravar por causa. O que é ser entrado hoje ao requerimento, há uns minutos atrás,
fora do
ministro
Mar. Eu já ia falar sobre isso também. Bom, só dar aqui mais duas notas, antes de iniciarmos a nossa reunião. Senhores deputados, eu... Como sabem, vamos dar cumprimento a esta reunião atípica, esta situação inovadora na nossa Comissão, que ficou deliberado em reunião de mesa e coordenadores. Estão lá em casa um conjunto de senhores deputados a acompanhar esta sessão, por via Skype e também por o canal Parlamento que está a ser transmitido. Eu pedi aos senhores deputados que estejam em casa, que acompanhem naturalmente por o canal Parlamento e que, quando, e se for caso disso, quiserem intervir, com os microfones desligados, nessa altura acionem, tiram o som da televisão e efetivamente entrem via Skype. Ou seja, temos aqui estas duas metodologias que temos que conciliar e para que esta reunião funcione de forma clara e seja entendível para todos, é necessário usar essas metodologias. Não sem antes dizer também que ficou decidido em reunião de mesa e coordenadores que só é possível estar presente na sala um deputado pelo grupo parlamentar. Aliás, também só estará aqui presente, ficou acordado entre a Presidência e a Sra. Ministra, como sabe a orientação do Gabinete do Primeiro-Ministro, só permite que de um Ministério esteja presente, no caso do Ministério da Agricultura, ou a Sra. Ministra ou o Sr. Estado de Estado, haver a possibilidade do Sr. Deputado, do Sr. Estado de Estado, por indicação do Sr. Ministro, querer intervir, terá que o fazer por forma... por via Skype, uma vez que não pode estar presente neste mesmo local da Sra. Ministra. E era isso que eu queria dar nota, não sei se os serviços querem que dê mais alguma indicação de pormenor, sendo certo que acompanharão pelo canal do Parlamento e por via Skype e terão que se inscrever online e de forma breve, para ser possível dar a palavra a todos os seus deputados, e aqueles, através da caixa de mensagens. E quero dizer àqueles seus deputados que não estão presencialmente connosco, um forte abraço, e que estão em confinamento, mas que nós estamos naturalmente como se estivessem presente connosco. Depois dizer o seguinte ainda sobre esta matéria. Como foi distribuído previamente a todos os grupos parlamentares, como sabem, duas grelhas, a grelha com duas rondas para a audição da Sra. Ministra. Atendendo a que vivemos uma situação excepcional, uma situação atípica, como já o disse, e que há muitos dos deputados que infelizmente não têm podido vir ao Parlamento nem participar nas discussões, alguns deles porque não estão abrangidos, ou melhor, estão obrigatoriamente confinados às suas residências, era importante também que lhe fosse dada a palavra e que estas reuniões fossem o mais transparente possível. Se os seus deputados não se opuserem ou entenderem que é benéfico para esta discussão, pediríamos à Sra. Ministra uma terceira ronda onde os seus deputados previamente se inscreviam, todos os que estão a acompanhar, e fariam a questão colocada a cada ronda dos 2 minutos, uma vez que esta é uma situação atípica e eu acho que seria também um reconhecimento àqueles que estão em casa e que não podem estar aqui presentes connosco e que têm respostas a dar às suas populações, às suas regiões, era todo importante. Se não se opusessem, iríamos pedir essa situação. E queria também acrescentar, e porque é também oportuno, que esta audição à Sra. Ministra, a requerimento do PCP, também devido à situação que vivemos e da atual situação do estado de emergência no país, torna-se ela um pouco mais abrangente a outras questões, não só o requerimento do PCP, é quase um misto de uma audição regimental do requerimento do PCP e para tantas questões que é preciso uma resposta para a população. Eu próprio iria ter na próxima semana a indicação, pedir aos senhores coordenadores que fizéssemos também o pedido de audição ao senhor Ministro do Mar para vir aqui também fazer um conjunto de esclarecimentos. O senhor Deputado Emília Sequeira acabou-me de informar que iria colocar um requerimento nesse sentido, mas isso é uma questão que iremos, ou que já acabou de dar entrada, mas essa era a minha pretensão, que vamos falar na próxima reunião de mesa e coordenadores, que irei marcar para a próxima terça-feira, nos moldes habituais, onde vamos discutir essa e outras questões. Por isso, essa é uma questão que está em cima da mesa. Senhor Deputado João Dias,
a palavra tem. A propósito daquilo que, das informações e, aliás, da sugestão que aqui fez relativamente ao formato e à grelha desta audição, o PCP não quer, de forma alguma, retirar a oportunidade de qualquer que seja o deputado de questionamento à Sra. Ministra relativamente às questões da agricultura. Não temos nada a opor, apesar de o que estamos aqui, o que temos aqui acima da mesa, é uma audição muito específica e muito concreta para responder a um determinado requerimento com um tema concreto. Aquilo que o Sr. Presidente aqui está a colocar, no fundo, é fazer uma audição regimental ou um misto entre responder a um requerimento e uma audição regimental. Quero lhe dizer, Sr. Presidente, que o PCP não concorda que esta audição venha a substituir qualquer audição regimental, porque é necessário, nós queremos, nós não preparámos uma audição regimental. Aquilo que eu preparei foi precisamente o questionamento da Sra. Ministra e do Governo relativamente a este requerimento. Nesse sentido, dizer-lhe que terá que ser também agendada uma audição regimental, porque ela é necessária, ela é fundamental e decisiva para fazer o escrutínio daquilo que é a ação do Governo. Nesse sentido, esta audição ganhar um outro formato numa grelha que não existe, para que outros deputados depois possam fazer aqui uma terceira ronda, questionando até se calhar sobre outras matérias e outros assuntos, deixa-nos aqui até numa posição, porque somos um grupo mais reduzido, naturalmente, de menor possibilidade de questionamento. Nós entendemos que possa ser feito depois, mas que desde que não venha a substituir nenhuma audição regimental, porque a única que aconteceu relativamente ao Ministério da Agricultura foi no contexto do Orçamento do Estado. Foi a única audição regimental. O PCP manifestou a preocupação até da suspensão, não lhe vou dizer cancelamento, da suspensão ou do adiamento sem data da audição regimental que estava prevista para o mês passado. O PCP entendia que era fundamental e decisivo que este Ministério e a Ministra da Agricultura fosse ouvida, tendo em consideração a relevância que é o abastecimento alimentar numa situação como está o país sujeito, e nesse sentido, não tendo sido possível fazer-se a audição regimental na data que estava prevista, salvo erro, 17 de março do mês passado, entendemos que deve ser agendada quanto antes, porque não abdicamos de que seja feita as quatro audições regimentais como estão previstas no regimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente que só fazer mais um esclarecimento. Não pode, nem deve, substituir uma audição regimental. Nunca iria propor isso a esta Comissão. Aliás, como fui bem explícito, aquilo que eu propus foi, atendendo às circunstâncias excepcionais e o facto de muitos dos senhores deputados não poderem participar, querendo todos os grupos parlamentares poderem questionar sobre a questão que está em cima da mesa com uma terceira ronda para que efetivamente todos possam participar. A audição regimental é outra coisa, terá que ser feita nos termos regimentares e isso não é nada opõe uma outra situação. Por isso, foi isso que propus desde o início, que era isso que estava no espírito da lei, da minha proposta. Alguém soube? Alguém se opõe? Sr. Deputado Emílio Cerqueira.
O PSD vê com muito bons olhos essa possibilidade. Apenas tenho que deixar aqui um pequeno lamento, Sr. Presidente, não posso deixar de o fazer, é que deveria ter sido dito com mais tempo aos nossos deputados, porque muitos deles, entretanto, vão estar em viagem e apenas porque ninguém lhes informou dessa possibilidade, mesmo estando preparados ou a contar com a possibilidade dessas e a querer muito ter essa possibilidade, provavelmente alguns deles não vão conseguir fazer porque estão alguns numa autoestrada a caminho das suas casas e, portanto, foi-lhes retirada também a oportunidade com esta possibilidade colocada à última hora. Obviamente que nós, a maior participação, sendo por requerimento, e o ser por requerimento, Sr. Deputado, parece-me claríssimo que tem que ser por requerimento, tem que ser matéria do requerimento, porque senão com isto estaríamos a queimar uma audição regimental que já devia ter sido feita. Mas sim, nós não nos opomos naturalmente, mas tenho que deixar este elemento, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Só dois esclarecimentos para terminar esta questão. Dizer o seguinte, todos os senhores deputados que fazem parte desta comissão são os que irão aqui naturalmente intervir e esses tinham conhecimento, aliás, têm que participar via Skype para que a sua falta seja efetivamente justificada neste processo. Por isso deverão acompanhar esta sessão. Dizer o seguinte, que naturalmente os senhores deputados irão intervir sobre o requerimento e não sobre uma outra questão, é sobre o conteúdo do requerimento. Muito bem, então estamos em condições de pedir à senhora ministra que entre e dar início à nossa sessão.